Muito bem, e a nossa presença. Também informo que o Sr. Barnier, o Michel Barnier, depois da audição que teve connosco, pediu para ficar com os contactos dos membros da comissão, e então pediu para esse efeito que fosse enviado o nome, a morada, o e-mail. Não foi morada, não é morada nenhuma. O nome e o e-mail. Isto tudo em conformidade com as atuais políticas de privacidade. Pronto, eu agradecia. Pede também o título e, claro, o grupo parlamentar. Agradecia que enviassem depois para os serviços. Não é preciso, se permitirem, os serviços tratam do assunto e enviam para o senhor Governador-Chefe. Está, então, dada a anuência para a partilha destes dados. Muito bem. Temos a reunião regimental com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros no próximo dia 12 de junho, terça-feira, às 15 horas. Atenção, que 12 de junho é véspera de feriado em Lisboa. O que eu chamo a atenção só por isto. Muito bem. Já está marcado há algum tempo, eu só estou a fazer o lembrete. Às 15. Estão concluídas as informações, passamos ao ponto número 2, que é o grupo de trabalho, o escrutínio habitual das iniciativas europeias, e apresenta à senhora deputada coordenadora Margarida Marques. Sim, senhora
Presidente, eu peço imensa desculpa, mas é que como eu estou na Kaufmann, numa audição com o Sr. Ministro das Finanças, seria possível de todo adiantar? Claro. A senhora deputada também está, é verdade, estamos as duas. Não sei, olha.
Não, mas está imediatamente a seguir a este grupo de trabalho, à apresentação do escrutínio, que é muito rápido. Está imediatamente a seguir a senhora deputada Inês Domingos para a apresentação do seu relatório, a senhora deputada e a seguir a senhora deputada Isabel Pires. Como? Podemos trocar já. Vamos então alterar a ordem do dia. Alterar a ordem do dia. Passar ao ponto seguinte, à apresentação do parecer da senhora deputada Inês Domingos. Se não houver nenhuma oposição, está aprovada a alteração. Passamos então à apresentação, à apreciação e votação do parecer da senhora deputada Inês Domingos, que diz respeito ao COM 2018-134. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e obrigada a todos os colegas deputados por permitirem este adiantamento. E também o relatório será bastante rápido, dado que a única coisa que se oferece dizer neste caso é que eu, como fiz o relatório na COFMA, relativamente a este tema, aqui simplesmente dou por reproduzido tudo o que já tinha escrito, efetivamente, sobre este tema na COFMA. Portanto, não tem grande coisa a acrescentar. Diria apenas que o pacote sobre a União de Capitais, de uma forma geral, me parece de uma, e aqui é a minha opinião enquanto deputada relatora, me parece de uma importância fundamental para efetivamente tornar a União de Capitais uma realidade, que acho que seria uma ótima notícia para o financiamento das empresas e das famílias na União Europeia e, portanto, todas as iniciativas que forem desenvolvidas nesse sentido, à partida, me parecem ser iniciativas com um ótimo propósito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Foi de uma eficiência extraordinária na apresentação do parecer. Ponho à apreciação, não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muitos parabéns à senhora deputada relatora. Anuncio, em relação ao pedido de antecipação da fotografia, que daqui a 20 minutos o senhor fotógrafo está disponível. Por isso, daqui a 20 minutos, reunimos-nos todos, temos de ter a reunião terminada, reunimos-nos todos junto aos passos perdidos, que é lá que vamos fazer a fotografia. Então tem agora a palavra a senhora deputada coordenadora para a apresentação das propostas sinalizadas.
Muito obrigada, Presidente. Queria colocar aqui dois pontos. Um primeiro ponto diz respeito às iniciativas para escrutínio. Infelizmente, hoje não posso dizer que o documento está em cima da mesa e tratar-se-ia de aprovar ou votar, melhor dito, o documento que está em cima da mesa. Não é o caso hoje, não por qualquer responsabilidade dos serviços da Comissão, mas por responsabilidade dos membros do grupo de escrutínio, particularmente minha. E queria dizer o seguinte relativamente ao documento que têm, com certeza, à vossa frente. Nós identificámos, para além destas iniciativas que estão aqui, identificámos um conjunto de iniciativas apenas para informação. A primeira iniciativa para informação é o COM 335, que é a comunicação da Comissão relativa ao exame no quadro do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Portanto, para informação à COFMA. A segunda modificação relativamente ao quadro diz respeito ao relatório da Comissão relativo às recomendações por país. Ou seja, há uma iniciativa legislativa por país, mas há um chapéu. E, portanto, esse chapéu, que é o COM 370, também para informação a todas as comissões. Relativamente à recomendação relativa a Portugal, por lapso dos serviços informáticos, a comunicação relativa a Portugal não está nesta lista, ou seja, penso que estão mesmo aqui todos os países, menos Portugal. Talvez falte um ou outro, mas nós não tivemos a fazer esse exercício. Falta aqui nesta lista o COM 421. O COM 421 é a recomendação para o Conselho sobre o Plano Nacional de Reformas para Portugal. Portanto, a nossa proposta é que o COM 421, que, repito, não está nesta lista por lapso informático, seja também enviado à COFMA para informação. Temos depois um outro pacote relativamente à juventude, educação e cultura, que é o COM, que são as iniciativas legislativas COM 267 até 272. Portanto, a nossa proposta é que a primeira, a 267, seja enviada à Comissão de Cultura, a 268, uma vez que diz respeito à juventude, educação e cultura, seja enviada à Comissão de Cultura e de Educação, também para informação, a 269, seja enviada à Comissão de Juventude e Cultura, a 271 à Comissão de Educação e a 272 também à Comissão de Educação. Todas elas para informação. Muito obrigada relativamente a este ponto. As duas primeiras já cá estão. São modificações relativamente ao que está cá.
Mas costuma ser anunciado?
Não. Normalmente não costumo anunciar, costumo dizer que está aí anotado a cores e é o caso. Portanto, são as duas a 310 e a 400 para informação à segunda e à quinta, respectivamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Estão sinalizadas as iniciativas para informação, todas para informação, neste pacote. Vamos submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Tem a palavra
para o segundo ponto.
Para o segundo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Na última reunião, nós apresentámos aqui um conjunto de dados relativamente às iniciativas legislativas que entram nesta Casa, no Parlamento, e que são distribuídas pelas diferentes comissões, e também esses números evidenciavam a resposta ou a taxa de resposta de cada uma das comissões. E nós gostaríamos, face à análise e à discussão que fizemos no Grupo de Trabalho de Escrutínio, apresentar aqui quatro recomendações que gostaríamos que fossem seguidas para que este trabalho se tornasse internamente mais eficaz. E essas quatro recomendações são as seguintes. Eu penso que foi distribuído uma cópia deste documento. Estas quatro recomendações, sublinho, são recomendações, são as seguintes. A primeira, uma antecipação da apresentação de pareceres. Ou seja, propõe-se que os pareceres da CAI sejam apresentados preferencialmente uma semana antes do seu prazo final, permitindo que questões de subsidiariedade possam ser tratadas atempadamente.
É muito relevante, senhores deputados, porque isto são clarificações. São clarificações à metodologia de escrutínio das iniciativas. Por isso,
faz muito. Faz bem lembrar, Sr. Presidente, porque não se trata de nenhuma proposta de modificação, trata-se efetivamente de recomendações no sentido de clarificar e, sobretudo, tornar mais rápido, digamos, e mais eficiente o exercício de escrutínio. A segunda recomendação diz respeito às iniciativas que, sem prazo, distribuídas, mas não escrutinadas. E o que nós recomendamos é fazer um levantamento em função da comissão competente e solicitar indicação do seu escrutínio ou não. Ou seja, nós enviamos para escrutínio as iniciativas às comissões, temos a resposta relativa a muitas delas, mas identificamos um número significativo para as quais não há pareceres. E, portanto, era bom nós percebermos se não há parecer porque não vai haver, e, portanto, tem que... encerramos o dossiê ou se ainda está em curso um processo de parecer. E, portanto, pediríamos aos serviços desta comissão que, junto dos serviços das restantes comissões, fizessem este levantamento. Uma terceira recomendação: distribuição de iniciativas na CAI simultaneamente à distribuição nas comissões competentes em razão da matéria, independentemente de serem iniciativas do Protocolo 2. Penso que isto é uma questão que já discutimos e que já nos colocámos todos de acordo em momento oportuno e, portanto, trata-se aqui apenas de entrar nesta lista. Quarta recomendação: nota técnica de escrutínio solicitada pela comissão competente em razão da matéria. O relatório da Comissão deverá ser aprovado em tempo equivalente ao decorrido entre o pedido e o envio da nota técnica. Procura-se evitar que iniciativas sem prazo e com nota técnica não sejam escrutinadas. Eu penso que isto é, sobretudo, uma, digamos, uma atitude de boa vontade desta Comissão relativamente aos serviços de apoio desta Comissão. E a boa vontade que, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido. Sugerimos também que estas quatro recomendações, se forem aqui aceitas por esta Comissão, sejam distribuídas às restantes comissões, eventualmente num correio da Sra. Presidente, aos presidentes e às presidentes das restantes comissões, no sentido de perceberem qual é, digamos, as medidas, as recomendações que nós adotamos para agilizar o processo e não para modificar qualquer orientação nesta matéria. Antes de terminar, gostaria ainda de incluir um ponto que pode ficar para reflexão nossa ou para aceitação ou já hoje, que é o seguinte. Com este exercício, nós ficámos com uma radiografia do que se faz em matéria de escrutínio das iniciativas europeias aqui no Parlamento. E percebemos que, efetivamente, há um maior envolvimento das comissões, uma maior resposta das restantes comissões parlamentares relativamente à solicitação de elaboração de parecer sobre as iniciativas europeias. Porquê que se faz este exercício? Não na informação, mas no pedido de parecer, para analisarmos prioritariamente o respeito do princípio da subsidiariedade. E, portanto, o que nós fazemos, sempre que há parecer, enviamos para os serviços da Comissão Europeia, para a box funcional da Comissão Europeia, os respectivos pareceres. Em alguns casos, e nós pedimos aos serviços da Comissão que fizessem esse exercício, há uma resposta apenas para dizer recebemos. Noutros casos, há uma resposta em que pode haver um pequeno comentário num ou noutro sentido. A nossa proposta é que se vá um bocadinho mais longe, ou seja, procuremos saber, primeiro, se a Comissão Europeia tem alguma avaliação nesta matéria sobre os Parlamentos Nacionais, se tem alguma intenção de fazer uma avaliação sobre as respostas dos Parlamentos Nacionais e se considera, caso essa avaliação tenha sido feita, que há casos exemplares. Ou seja, não sei se isso já foi discutido na COSAC, eventualmente podia ser um ponto a discutir na COSAC, mas eu penso que é bom sabermos se há casos exemplares de outros parlamentos no que diz respeito aos resultados do exercício de escrutínio. Porquê que fazemos esta sugestão? Porque, feito o primeiro exercício, nós podemos ficar satisfeitos internamente, mas eu penso que nós não trabalhamos apenas para nos satisfazermos internamente, mas também para que haja algum impacto do nosso trabalho. E, portanto, é por isso que nós fazemos esta sugestão. Não sei como é que isso se faz do ponto de vista administrativo, entre que serviços e que serviços, mas trata-se de ter acesso a esta informação que eu penso que nos era útil para continuar este trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada pela intervenção de clarificação e recomendação relativamente aos escrutínio das iniciativas europeias e por essa sugestão que me parece boa, saber se há algum impacto, alguma avaliação de impacto do nosso trabalho de fiscalização e controle do princípio da subsidiariedade. Eu poderei fazer na próxima COSAC uma intervenção. Claro que farei uma intervenção e poderei, na intervenção, abordar essa questão. Acho que é uma boa ocasião para lançar a questão e depois, de seguida, fazer as diligências no sentido de apurar se no âmbito da Comissão Europeia há algum mecanismo ou algum gabinete ou alguém encarregado de fazer essa avaliação. Vamos ter que submeter estas clarificações, recomendações à votação. Antes da votação, alguma intervenção? Sra. Deputada Isabel Pires tem a palavra.
Sra. Presidente, eu acho que, e parece-me que estas propostas de recomendação, sugestões para facilitar e agilizar o trabalho não só das comissões e dos serviços das comissões, mas também dos próprios grupos parlamentares, a serem enviadas às outras comissões, queria só sugerir que fossem enviadas com enquadramento, não sei bem que adjetivo utilizar, mas sem ser, ou seja, reforçando mesmo que se tratam de sugestões e não de nenhuma alteração, nem nenhuma clarificação à metodologia de escrutínio que foi alterada no início da legislatura. Eu acho que todos nos lembramos qual é que foi a reação da maior parte das comissões e, portanto, acho que era de evitar novamente algum conflito com outras comissões, nomeadamente a segunda comissão, que foi a mais problemática, digamos assim, até porque, e por isso é que houve aqui uma alteração na linha A para colocar o preferencialmente, eu digo desde já, o meu grupo parlamentar e eu próprio, provavelmente muitas vezes não conseguiremos cumprir isto, porque se torna bastante difícil, especialmente para grupos mais pequenos e com menos meios de apoio. E, portanto, acho que são importantes, acho que não invalidam o trabalho que tem sido feito, acho mesmo é que tem que ser enviado com muito cuidado e com indicação muito explícita de que são sugestões para agilizar o trabalho das comissões e dos serviços das comissões.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Sra. Deputada Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, mas nós, isto são sugestões e recomendações e vamos votar sugestões e recomendações? Eu acho que nós temos é que seguir as sugestões e recomendações. Temos até algum espaço de manobra, tal e qual como a Sra. Deputada ali disse, porque isto, o trabalho parlamentar, por vezes, tem agendas que nos ultrapassa completamente.
Peço desculpa, então, sendo assim, será feita com toda a subtileza que a prática parlamentar impõe a comunicação destas recomendações, clarificações à metodologia que foi aprovada no início da legislatura e será feito com todo o cuidado porque nós temos sido realmente alvo de algumas, enfim, de alguma desconfiança em relação à nossa preponderância na seleção das iniciativas e na centralidade da nossa Comissão no que diz respeito ao escrutínio dos assuntos europeus. Passamos agora à continuação da apreciação e votação dos pareceres, à linha B do ponto 3, a comunicação conjunta ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Trata-se do Join 2017-41, que foi objeto do relatório da Comissão de Defesa Nacional. Tem a palavra a Sra. Deputada Autora de Parecer, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Deputada. Tentando ser breve relativamente a este parecer, a iniciativa foi sinalizada à Comissão de Defesa Nacional, que aprovou o relatório que estará anexo a este parecer e que tem como principal objetivo esta comunicação definir a forma como a União Europeia, incluindo já com as suas atuais políticas, vai operar no sentido de contribuir para agilizar a mobilidade militar, desde as necessidades do dia-a-dia, a mobilização estratégica de forças e recursos militares, em sinergia também com as atividades não militares e civis, sem perturbar a utilização civil de infraestruturas ou evitando inconvenientes necessários. Ao longo da comunicação, vai dar indicação do que é que se pretende com estas indicações, como seja a questão da mobilidade militar na União Europeia, de que forma é que, entretanto, tem sido conseguida, e elenca o conjunto de iniciativas que têm vindo a ser adotadas, nomeadamente a Estratégia Global para a Política Externa e de Segurança da União. Também vai referir as iniciativas que têm sido tomadas para haver uma maior cooperação no domínio da defesa entre os Estados-membros, com um papel preponderante da recém-aprovada cooperação estruturada permanente e com toda a influência e consequências que ela terá. Indica também a comunicação quais é que são os entraves que têm sido encontrados ao longo do tempo para que não exista ainda uma total preponderância de características comuns dentro da área da defesa aos vários Estados-membros que têm originado e podem originar atrasos, perturbações, custos mais elevados e, eventualmente, uma maior vulnerabilidade dos Estados-membros. Depois também, obviamente, que vai referir a relação muito estreita entre vários Estados-membros e a União Europeia e a NATO sobre vários domínios de intervenção. Também aqui falando de algumas iniciativas que estão já em curso, sendo que depois abarca os vários domínios de uma forma mais específica, no que toca à disponibilidade de infraestruturas físicas, os parâmetros legais de acesso às infraestruturas, a proteção de pessoal militar, equipamento, responsabilidade das forças militares e todos os restantes domínios que estão identificados também no relatório. Relativamente a esta matéria, por fim, faz-se também a referência à apresentação de um plano de ação sobre a mobilidade militar pela Alta Representante e pela Comissão, a ser aprovada pelos Estados-membros e que teremos que eventualmente acompanhar quando surgir. Sobre esta matéria de defesa, optámos por colocar a opinião da relatora, porque, como não é novidade, o Bloco de Esquerda tem tido várias críticas à opção política que tem sido tomada com especial ênfase nos últimos meses por parte das instituições europeias à questão da defesa e à militarização e que, portanto, não podemos deixar de colocar aqui essa nota, bem como o papel que a ligação com a NATO tem também na escolha de políticas dentro da União Europeia, compreendendo e aceitando que existe uma necessidade de harmonização de determinadas normas, consideramos que não deve ser a prioridade neste momento a questão da defesa e da militarização acima de tudo. De qualquer forma, face aos considerandos expostos e atendo também ao relatório da Comissão competente, a iniciativa em causa não é legislativa, portanto não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade e, portanto, o processo de escrutínio está concluído sobre esta comunicação.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Está aberta à discussão. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu pedi a palavra para, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, distinguir a importância desta comunicação e, principalmente, do que esta comunicação envolve, a questão da mobilidade militar. Como sabemos, esta questão da participação de Portugal na cooperação estruturada permanente em matéria de defesa foi amplamente debatida aqui no Parlamento e deu nomeadamente lugar a 5 propostas de resolução, 3 das quais aprovadas, acerca da perspectiva do Parlamento sobre o assunto e, ao mesmo tempo, sobre o apoio que a maioria parlamentar, a larga maioria parlamentar, dava à cooperação estruturada permanente em matéria de defesa. Portanto, o que aqui se trata, em termos agora de substância, é de corresponder a um desafio que é complexo, que é a mobilidade de tropas dentro da União Europeia. Podem ser de países da União Europeia ou de países de fora da União Europeia, nomeadamente da NATO. Não se tira a soberania aos Estados-membros para qualquer tipo de autorização, mas pretende-se que elas sejam mais rápidas. Portanto, aquilo que aqui se levanta é a busca de eliminação de obstáculos, que podem ser obstáculos de natureza jurídica, que podem ter a ver com a passagem de fronteiras, ou ter a ver com alfândegas, ou com questões ambientais, ou com questões de saúde, e, portanto, é uma questão que, efetivamente, é bastante complexa e que pode contribuir para uma maior eficiência da cooperação estruturada permanente e da inter-relação União Europeia-NATO. A NATO, aliás, na negociação permanente que tem com a União Europeia, tem destacado a prioridade desta matéria. Portanto, em termos de substância, esta questão tem, efetivamente, grande relevância. Eu gostava de cumprimentar a senhora deputada Isabel Pires por duas razões. A primeira, pela lisura com que ela faz o seu relatório. E, portanto, é um relatório rigoroso, independentemente da opinião que ela possa ter. O segundo cumprimento é por ter afirmado opinião. Eu acho que os relatórios ganham sempre quando o deputado assume a sua opinião no espaço que lhe está reservado. E, portanto, a opinião do deputado autor de parecer é importante. Mas isto também me leva a dizer da discordância profunda, como já se percebeu, do parecer da senhora deputada. E dar nota também de alguma preocupação em relação a esta matéria. Obviamente que o Grupo Parlamentar do PSD, aqui representado, vai votar favoravelmente o relatório. Mas quando todos nós sabemos, aqui no Parlamento, quando o relatório é para consumo puro e simplesmente interno, não há questão nenhuma, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, do PSD, do CDS, do PS, de qualquer grupo parlamentar, assume a sua posição e nós sabemos que essa posição não é votada. E, portanto, pode ser uma posição claramente minoritária ou amplamente maioritária, mas nós sabemos com o que é que estamos a lidar. Quando enviamos este relatório para Bruxelas, talvez a atenção a este detalhe de que isso é só a posição do deputado não seja tão claro, porque isto é uma opção muito nossa, do Parlamento Português. E, portanto, as pessoas podem entender que toda esta questão é a opinião maioritária do Parlamento Português. Eu sei que, com certeza, que na comunicação haverá o cuidado de dizer que o que é votado e o que não é votado, de tal forma que não se interprete como posição do Parlamento Português o que neste caso e noutros casos é a posição do deputado autor de parecer. É, portanto, nesta matéria uma questão de melindre em relação à qual eu gostava de alertar todos os colegas. Mesmo quando, sendo minoritários, a posição maioritária do Parlamento acaba por estar representada na posição do autor de parecer, o que não é este caso. Mas, seja qual for o caso, é uma questão que eu não gostaria de deixar que fosse sublinhada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Não registro mais nenhum pedido da palavra. Tem a palavra a Sra. Deputada, autora de parecer.
Sra. Presidente, apenas para agradecer as palavras do Sr. Deputado Carlos Costa Neves e sobre esta última questão, penso que tem mais que ver com o procedimento também que o próprio Parlamento tem e a opção que tem tido de termos nos nossos relatórios opiniões de parecer ou não, de opiniões de relatores ou não, mas penso que mesmo ao longo dos últimos meses já houve alguns relatórios, alguns pareceres sobre matérias que não eram consensuais, que tinham opinião e penso que essa questão tem ficado clara, mesmo para os serviços da Comissão e, portanto, penso que, com as reservas necessárias, penso que não haverá perigo de existir uma confusão entre aquilo que é uma posição do Parlamento e uma opinião de um relator, mas acho que é um alerta importante para o futuro também. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, autora do parecer. Poderá sempre haver declarações de voto, no sentido de clarificar isso, se algum grupo parlamentar entender. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relembro aquilo que foi dito há pouco, é sempre, o que é votado é sempre a conclusão e não a opinião. E é a conclusão que importa para efeitos da comunicação às instâncias comunitárias. Passamos agora então, parabéns à Sra. Deputada Relatora, passamos agora à linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, com 2018-252, foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, é autor de parecer o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Sra. Presidente identificou já o tema deste relatório, que tem a ver com uma revisão de um regulamento de 2009 que estabelece o Código Comunitário de Vistos, ou o Código de Vistos. Devo agradecer a nota técnica preparada pelos serviços e também queria realçar o facto da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, ter feito um parecer que nós acolhemos como anexo ao nosso próprio parecer e que merece, portanto, a nossa total concordância. Faz, portanto, parte integrante do nosso relatório. Esta alteração não causa especiais dificuldades porque, na sequência de uma revisão que a Comissão Europeia fez do Código de Vistos, propunha uma mudança mais profunda. Mas essa mudança não passou no Conselho e no Parlamento. E, portanto, as alterações que aqui se fazem são alterações relativamente de pouca monta e, portanto, são alterações que, para quem apoia o Código de Vistos, não levanta qualquer questão, tem meras atualizações de detalhe e toda a filosofia, os princípios a que obedecia o Código de Vistos se mantém. Tem algumas alterações, nomeadamente de natureza burocrática. Não fere o princípio de subsidiariedade, que neste caso tem que ser verificado, mas não fere o princípio de subsidiariedade, desde logo que há um artigo que expressamente, no Tratado de Funcionamento da União Europeia, que expressamente prevê esta competência da União Europeia para assegurar o controle de pessoas e a vigilância eficaz da passagem das fronteiras externas. Portanto, digamos que o próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia prevê expressamente esta necessidade de os Estados-membros em acordo estabelecerem este código de vistos. Não fere também o princípio da proporcionalidade, nem o inicial, nem o regulamento inicial, nem este, porque, tanto quanto é possível verificar, não excede o que será necessário para alcançar os objetivos pretendidos. Portanto, a proposta do relator vai no sentido de ser dado um parecer que conclua que esta proposta, esta iniciativa, não viola nem os princípios de subsidiariedade nem o da proporcionalidade. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Muito obrigada ao Sr. Deputado autor do parecer e os parabéns por esta unanimidade e pela qualidade do parecer. Passamos à linha D, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e aos restantes organismos mencionados no título, que trata-se do COMO 2018-50. Foi também objeto de relatório da Comissão de Educação e Ciência. É autor de parecer o Sr. Deputado Carlos Gonçalves, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve para cumprir o prazo da hora da fotografia. O presente relatório avaliou os progressos da aplicação do programa Erasmus, incluindo nos países parceiros. O Erasmus é um programa da União Europeia que apoia as medidas no domínio da educação, da formação da juventude e do desporto. Tem um orçamento de 16,45 mil milhões de euros para o período 2014-2020. Sabemos que este programa vai ter um aumento consequente e o Sr. Comissário teve a oportunidade de o transmitir aqui em sede desta Comissão. Este programa tem por objetivo proporcionar a mais de 4 milhões de pessoas a oportunidade de adquirir competências e desenvolver as suas facetas pessoal, socioeducativa e profissional, graças a estudos, formações, experiências profissionais ou voluntariado realizado em todo o mundo. O programa visa promover melhorias da qualidade, da inovação, excelência e internacionalização das organizações ativas na educação, na formação, na juventude e no desporto. E o Erasmus também ajuda aos países europeus a modernizar e a melhorar os seus sistemas de educação e formação, assim como as suas políticas de juventude e desporto, reforçando o seu papel como motor de crescimento, emprego, competitividade, inovação e coesão social. A avaliação desde que faz este relatório reconhece que o Erasmus é muito apreciado, tanto pelas partes interessadas como pelo público geral, pelo programa Ocupa, tendo em conta os seus resultados positivos, o terceiro lugar na União Europeia. Os beneficiários do programa apresentam, isto é muito importante, taxas de satisfação superiores a 90%. É ainda referido que para os alunos os programas avaliados tiveram e continuam a ter um efeito positivo na aquisição de aptidões e competências, que aumentaram deste modo a empregabilidade, o empreendedorismo e encurtando a transição da educação para o emprego, 13% superior em comparação com as pessoas que não participaram no programa Erasmus nem nos programas antecessores. A avaliação também indica que o programa Erasmus promove a vontade de trabalhar ou de estudar no estrangeiro, o desenvolvimento de competências em línguas estrangeiras, mais alto em testes de competência, que influencia a percepção positiva das pessoas no que diz respeito ao valor da aprendizagem para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e que melhora ainda as taxas de conclusão dos alunos. Por conseguinte, é indicado também neste relatório que há indícios de um contributo para a União mais coesa. E isto é importante quando queremos partilhar valores muito particularmente importantes para a União Europeia e para o seu futuro. Foi discutido ontem, tivemos os jovens na nossa iniciativa de ontem de promover o futuro da Europa e realmente para essa coesão o Erasmus tem permitido essa partilha de valores e para ganhar uma identidade, digamos, europeia. O programa Erasmus promove um comportamento cívico e social positivo, um sentimento europeu, em comparação com os não participantes, que há aqui um aumento de 19% relativamente a estes que nunca participaram. Abarca mais jovens desfavorecidos, já lá irei no seguimento, do que os seus antecessores e que os programas nacionais semelhantes. Por último, esta presente iniciativa refere que, como resultado desta avaliação no âmbito da estrutura anual do programa para 2020, a Comissão irá intensificar os seus esforços a fim de tornar o programa Erasmus mais acessível às pessoas provenientes de meios desfavorecidos ou com necessidades especiais, tomando medidas de facilitar a participação das escolas e de outros intervenientes de menor escala no programa. Também o parecer feito pela Comissão de Educação chama claramente para esta questão. A partir de 2018 serão lançadas novas medidas e atividades no âmbito do programa Erasmus, destinadas a aumentar o número de oportunidades de mobilidade para alunos formantes da educação e formação profissional e aprendizes. Após 2020, a Comissão irá ponderar de que forma irá continuar a incentivar a dimensão da inclusão de qualquer futuro programa, através de uma maior integração de grupos desfavorecidos e vulneráveis, mais um apontamento bem claro no relatório da Comissão de Educação, na educação e na formação e em atividades de juventude e desportivas. Para aumentar o impacto nas políticas, a Comissão estudará outras formas de promover os efeitos ao nível dos sistemas e integrar os resultados de projetos bem-sucedidos a nível nacional de forma mais eficaz. Face dos considerantes que aqui atrás expus, o relatório da Comissão Competente e Comissão dos Assuntos Europeus é de parecer que, ao tratar-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe a apreciação dos princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade. Em relação à iniciativa e análise, o processo do escrutínio está assim concluído.
Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques.
Muito obrigada, Presidente. Queria agradecer ao Sr. Deputado o trabalho relativamente, o relatório relativamente a esta iniciativa da Comissão Europeia. Eu tinha dois pontos para destacar neste relatório e o Sr. Deputado destacou um deles, que é a questão da necessidade de existirem medidas que possam criar condições para que o Erasmus não seja discriminador do ponto de vista do acesso à bolsa, na medida em que a bolsa do Erasmus é relativamente limitada e exige um esforço das famílias. E esse ponto o Sr. Deputado já o colocou no seu relatório. Há um segundo ponto que eu gostaria de levantar aqui, que não estou a fazer nenhuma sugestão de modificação do relatório, mas há um segundo ponto que eu gostaria de levantar aqui, que é a interligação entre o programa Erasmus e o envelope financeiro e as políticas de coesão. Designadamente, o uso de financiamentos que estão no quadro do envelope financeiro por país, para simplificar a linguagem, para poder alargar o âmbito do programa Erasmus. E é, aliás, um dos pontos que a própria proposta da Comissão, de certa forma, abre a porta. Muito obrigada.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Era só para agradecer as palavras da Sra. Deputada e dizer que também é importante a leitura do relatório da Comissão de Educação, porque tem também uma forma de analisar esta iniciativa que me parece importante e as recomendações que apresenta.
Muito obrigada, Sr. Deputado, autor de parecer Carlos Gonçalves. Estas avaliações intercalares e todas as pronúncias, digamos assim, sobre o programa Erasmus devem insistir, na minha modesta opinião, em torná-lo o mais abrangente possível. Não só através do mecanismo do quadro financeiro plurianual e das políticas de coesão, mas também através de uma ligação destas e da promoção deste programa com as academias dos vários, academias, escolas de formação e outras escolas envolvidas de todos os Estados-membros. Tem que haver uma parceria verdadeiramente efetiva entre todos os organismos ligados a esta questão da promoção da mobilidade dos estudantes na Europa, de uma forma sistemática, estruturada e que leve cada vez mais ao maior número de participantes jovens neste programa. Eu diria que, eufemisticamente, torná-lo, na prática, acessível a todos, não usando aquela fórmula que é um bocadinho ditatorial, que é a obrigatoriedade. Mas acho que, na verdade, este programa faz, pela cidadania europeia e pela defesa dos valores europeus, mais do que qualquer discurso ou qualquer outro programa. Por isso temos que estar atentos a fazer valer estas nossas ambições em todos os documentos em que nos pronunciarmos sobre este programa. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns ao Sr. Deputado, autor de parecer. Passamos agora à linha E, proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que trata-se do COMO 2018-171, foi objeto do relatório da Comissão de Trabalho e Segurança Social. É a autora de parecer, a Sra. Deputada Ana Oliveira, a quem dou a palavra.
Sra. Presidente, portanto, a presente iniciativa diz respeito à proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. Como já foi referido, esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Trabalho e Segurança Social, devido ao seu objeto, a qual analisou e aprovou o relatório que se anexa ao presente parecer e que faz dele parte integrante. A presente iniciativa tem por objeto melhorar a proteção de saúde dos trabalhadores mediante a redução da exposição profissional a 5 agentes químicos cancerígenos, proporcionar maior clareza aos trabalhadores, aos empregadores e às autoridades responsáveis pela aplicação da lei e contribuir para a existência de condições de concorrência equitativas para os operadores económicos. Neste contexto, importa também referir que no discurso sobre o Estado da União em 2017, o Presidente Juncker salientou a necessidade de evitar a fragmentação social e o dumping social na Europa através da conjugação de esforços e da realização dos objetivos do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Relembrar também que esta iniciativa refere que o Pilar Social tem por objetivo orientar um processo renovado de convergência no sentido de melhores condições de trabalho e de vida em toda a União, identifica o direito dos trabalhadores a um ambiente de trabalho são, seguro e bem adaptado, que inclui a proteção contra substâncias cancerígenas como um dos principais princípios. É ainda também indicado que o facto de se tratar de a dimensão social da União Europeia, apresentando esta iniciativa relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos para a saúde no local de trabalho, e que está incluído na Declaração Conjunta sobre as Prioridades Legislativas da União Europeia para 2018-2019. Pretende-se, assim, continuar este importante trabalho, com vista a propor valores limites vinculativos para outros agentes cancerígenos e mutagénicos, porque o cancro é o principal problema de saúde relacionado com o trabalho da União Europeia 28. Por último, referir que o relatório apresentado pela Comissão de Trabalho e Segurança Social, como já referi, foi aprovado e reflete o conteúdo da iniciativa com bastante rigor e detalhe, devendo assim dar-se por integralmente reproduzido e desta forma evitar-se uma repetição da análise e consequente redundância. Em face dos considerandos já expostos e atento ao relatório da Comissão competente, esta presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Portanto, relativamente a isto e relativamente à iniciativa em análise, considera-se que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Está aberta a discussão. Não há inscrições. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada, autora de parecer. Passamos agora ao ponto número 4, nomeação dos deputados autores de parecer para as iniciativas europeias. A primeira proposta tem a ver com o COM 2018-289 e cabe ao PSD, e o prazo de envio é 12 de julho. Está então registado o Sr. Deputado Duarte Marques como autor deste parecer. Outra proposta do Regulamento do Parlamento Europeu de Conselho, como 2018-212, cabe ao PS e o prazo é 19 de julho. É o Sr. Deputado. O como 2018-212, cabe ao PS, trata-se... Muito bem, fica então registada a Sra. Deputada Urbano Constança de Sousa. A linha C, proposta diretiva, trata-se do COM 2018-241, cabe ao PSD e o prazo é 19 de julho. Está registada então a Sra. Deputada Inês Domingos como autora de parecer. Passamos agora ao ponto número 5, apresentação do relatório da reunião interparlamentar Task Force Subsidiariedade, Proporcionalidade e Fazer Menos com Maior Eficiência. Apresenta o relatório o Sr. Deputado Vitalino Canas e a Sra. Deputada Margarida Marques. Uma vez que não está aqui a Sra. Deputada Margarida Marques, suponho que seja só... está a Sra. Deputada Margarida Marques. Tem a palavra os senhores deputados para a apresentação do relatório em causa.
Sr. Presidente, muito brevemente, até porque temos outro compromisso já de seguida. em relação a este relatório. Nesta reunião esteve representada a Comissão pela Sra. Deputada Marida Marques e por mim. É um tema que eu diria que tem uma parte relativamente difícil de descrever do que se trata, que é uma parte de desregulamentação, enfim, de devolução de poderes, de competências, de instrumentos da União Europeia para os Estados-membros, e penso que aí todos os deputados que intervieram, alguns deles, enfim, dizendo que sim senhora, que estavam muito de acordo que houvesse a devolução, mas sem se perceber exatamente o que é que se pretendia fazer e em que termos, etc. Portanto, nessa parte a discussão foi muito inconclusiva, nem me parece que a maioria das pessoas que ali estavam compreendesse exatamente, pelo menos é o meu caso, não posso falar pela Sra. Deputada Margarida Marques, compreendesse exatamente o que é que se desejava ou o que é que se pretendia nós. Em relação à outra parte, que é a parte do princípio da subsidiariedade, houve um debate que não saiu muito daquilo que tem sido normal, não houve grandes novidades. Esta é uma reunião, foi uma reunião que não era para ter conclusões, era para haver debate propriamente dito. Portanto, era isto que me parece que se poderia sublinhar.
Acompanho essa falta de nitidez do objetivo da Task Force, mas admito que o objetivo final seja realmente maior eficiência e menos burocracia no controle dos princípios em causa. Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas, e muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques, pela participação nesta reunião e pela elaboração e apresentação do relatório. Passamos agora ao ponto número 6, fixação da redação final do projeto da resolução 1461/13/3, a adoção pela Assembleia da República das Iniciativas Europeias consideradas prioritárias para efeito de escrutínio no âmbito do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2018. Foi enviada aos senhores deputados a proposta de texto final, produzida pela DAPLEN, que é sempre assim que se procede. Coloca à discussão, se não houver nenhuma objeção às alterações apresentadas da plena, passamos imediatamente à votação. Não vejo nenhuma objeção à redação proposta, por isso vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Está concluído este ponto. Passamos ao ponto número 7, outros assuntos. Eu vou ser muito breve para dizer que estamos todos de parabéns com o objetivo completamente realizado com o evento que ontem aconteceu sobre o livro branco, sobre o futuro da Europa. O objetivo mais importante era dirigir um debate com pessoas com opiniões diversas, que expressassem a pluralidade das opiniões dos vários grupos políticos e partidos com assento parlamentar nesta casa, relativamente ao livro branco e àquilo que entendem ter que ser o futuro ou que deve ser o futuro da Europa, com uma audiência que era audiência de jovens com formação na área de assuntos europeus ou matérias afins, e isso foi plenamente conseguido. Eu acho que talvez tenha sido até ao momento, não tirando mérito aos anteriores eventos, talvez o evento em que maior satisfação de cumprimento dos objetivos traçados se deu. Por isso quero agradecer a todos a vossa participação, a vossa paciência e o vosso, enfim, empenho, que nem sempre foi dentro dos timings, mas são vicissitudes da atividade parlamentar, mas o vosso empenho em que tenha sido possível realizar este evento. Iremos realizar mais no futuro. Acho que temos toda a vantagem em realizar mais um deste tipo depois, mais lá para o final do ano. E queria assinalar uma coisa. Estas realizações, que semelhantes a esta que tiveram lugar por iniciativa da CAIA, que se associou ao Governo, têm que ter, talvez, um trabalho de divulgação junto de estruturas locais, designadamente o poder local, que sensibilize para esta matéria. Porque, infelizmente, foi preciso a proatividade, a minha proatividade, junto, por exemplo, da Câmara do Porto, para assegurar os transportes, porque não... A iniciativa que eu tomei de convidar a Câmara a associar-se nessa logística não foi de todo compreendida. Eu tive que sensibilizar e depois vim a constatar na véspera que as outras câmaras envolvidas a quem se pediu auxílio nem sequer se dignaram a responder ao nosso pedido, muito menos a prestá-lo. Por isso temos que fazer esta sensibilização todos, no sentido que estamos todos a trabalhar para um fim comum que nos diz respeito e que todos nós temos a nossa cota parte a dar. Parabéns a todos, queria dar esta nota, muitos parabéns a todos por isso. Está concluída, se não houver mais nenhum assunto da vossa parte, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sr. Presidente, é para me associar às suas palavras sobre o sucesso da iniciativa e também saudar o facto de agora termos bolinhos na mesa, que é uma novidade que eu não
isto,
sei.
Exatamente, isto é para...
Não sei se é já o futuro da Europa.
Isto é para agradecer.